Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. A gente está entrevistando o Cláudio Corbo, que é geógrafo, professor, analista internacional. Estamos falando aqui da crise na Ucrânia, com as tropas russas ocupando até mesmo a capital, Kiev. Valeu aqui o pessoal que está acompanhando na Causa Operária TV. Podem mandar aqui um superchat, tornem-se membros do nosso canal, ajudar a construir a imprensa operária. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Nilza Ramos, valeu aqui ao vivo também, Denise Prates, muito obrigado. Rudi Rien, Mosca na Sopa, o perfil também está aqui com a gente. Bom, então, Cláudio, o que na verdade não se fala, né, o que é uma das principais questões da realidade da Ucrânia nos últimos anos, desde o golpe de 2014, e que, no entanto, não vem sendo falado na imprensa, é que o país é infestado por nazistas, né? O próprio golpe de 2014, ele foi dado graças ao apoio desses grupos paramilitares, milícias nazistas, e são aqueles nazistas mesmo, né, com o que usam, em muitos casos, a suástica ou símbolos parecidos com a suástica, que se organizam em grupos armados, fazem desfiles pelas ruas das principais cidades ucranianas. Durante o golpe, eles foram muito brutais, né? Ajudaram a perseguir a militantes da esquerda, opositores ao golpe, russófilos, incendiaram a casa do sindicato de Odessa, com vários sindicalistas dentro, né? Fizeram todo tipo de crime, de barbaridade, e são os que estão na linha de frente na guerra civil contra a região do Donbass, né? O exército ucraniano, mas principalmente as milícias e grupos paramilitares, como, por exemplo, o caso do batalhão Azov, que é um batalhão neonazista, puro sangue, e que é treinado, né? Existem denúncias aí na imprensa norte-americana, na imprensa alternativa norte-americana, treinado e financiado pelos Estados Unidos e pela OTAN. Então, isso daí é esquecido pela imprensa internacional, né? Não se fala nisso. O curioso é que se fala que o Putin é o agressor, e que o Putin, alguns até comparam o Putin com o Hitler, falam que ele é ultraconservador, de direita, um reacionário, mas como se o governo da Ucrânia fosse uma vítima, sendo que o governo da Ucrânia é em si de extrema direita e tem na sua base ali, né, de apoio do regime como um todo, esses grupos neonazistas que estão espalhando o terror pela Ucrânia, né, Cláudio?
Bem, Vasco, em primeiro lugar, eu discordo dessas análises de que o Putin seja hoje ouvi barbaridades sobre ele na Span TV, inclusive um analista madrilenho chamou ele de Hitler, como tu disseste, de supremacista russo, de genocida. Acontece que o Putin, desde que chegou ao poder, né, o povo russo, se tu te lembras, no começo dos anos 90, após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava com a estima baixa, né? Porque o Império Capitalista, ele usa como método também a humilhação das pessoas, fora a guerra real, a guerra psicológica, né? Para não me estender muito nesse assunto, eu sempre digo que o Lula, ele é a síntese do povo brasileiro, e o Putin é uma síntese do que é o povo russo. É muito grave também que esses grupos neonazistas, e são nazistas barra pesadíssima mesmo, eles proibiram inclusive a religião ortodoxa cristã do povo ucraniano. Um dado que eu não sei se as pessoas acompanham, porque de ontem para hoje todo mundo é analista geopolítico de rede social, né? Parece que a primeira guerra, o primeiro conflito que houve no mundo é este, né? Só de fome ali, os Estados Unidos vai matar 9 milhões nos próximos 2 anos ali no Iêmen e em diversos lugares que eles ocupam, mas isso de repente deixamos para uma próxima análise. A Ucrânia, antes do golpe, tinha 51 milhões de habitantes. Pós-golpe, quem tinha melhores condições saiu da Ucrânia, fugiu da Ucrânia. 10 milhões de pessoas. Esse grupo neonazista, ele, além de usar suástica, temos várias imagens disso. Eu sugiro que leiam os livros, acompanhem o canal do Daniel Stulin, que é doutor em inteligência. Ele é um ex-agente da KGB também. Tem campos de concentração. A população ficou completamente amedrontada e desarmada contra um movimento altamente armado. Hoje, 84 soldados ucranianos se renderam, pacificamente, entregaram as armas. Curioso que essas armas eram oriundas dos Estados Unidos da América, né? E o que que eles vão fazer? Eles vão ficar sob vigilância do exército russo, né? Por alguns dias, até cessar esse conflito, que está sendo muito rápido, acho que não deve demorar muito tempo. E vão assinar um documento que, caso a OTAN e os Estados Unidos tentem de novo invadir a Rússia, porque era isso que estava acontecendo, tentaram invadir via Cazaquistão, que é a maior fronteira ali do mundo, são 8 milhões de quilômetros de fronteira com a Rússia. E esse grupo tem sido muito radical contra a população civil. Ou seja, então esses militares ucranianos, que não tem nada a ver com o grupo neonazista, foram forçados a agir assim para não terem suas famílias mortas, vão assinar um documento se comprometendo a não pegar mais em armas, né, não se meter nessa guerra que não é deles, e vão ser devolvidos às suas famílias assim que a coisa amenizar um pouco, Vasco. É muito triste porque 90% da população ucraniana, ela se considera russa. Quem foi atrás de um apoio do Kremlin foi o próprio povo do Donbass, né? Então, essas pessoas, um defeito muito grave dessa nova esquerda, essa esquerda identitária, é que eles não leem Marx, nunca leram Marx, não são marxistas, não são leninistas, não são nada. São pessoas até piores, eu diria, que alguns casos de pessoas de direita, porque são uns esquerdistas com todo o pensamento liberal introjetado e são inimigos do povo, nunca pensam no povo. Como tu falaste, foram mortos pelo fogo 41 sindicalistas. Que horror isso. Durante 8 anos, sistematicamente, todos os dias morrem milhares de pessoas. Ontem foi o único dia que não teve mísseis rolando por toda a Ucrânia. Veja bem, hoje estavam veiculando na Globo News, na Band News, na Jovem Pan, todos esses canais que é melhor nunca assistir, uma imagem de ataques de mísseis do Hamas contra Israel do ano passado, como se fosse ontem.
Nossa Senhora.
O Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase que é muito interessante, que ele diz: a única verdade que tu encontras num jornal brasileiro é a data. E às vezes eles erram. Enfim, o massacre estava sendo contra o povo ucraniano por esses grupos neonazistas. E não tem nenhum problema em falar assim de suástica, armados até os dentes e sem nenhuma proteção. A Rússia, numa política de não interferir em outros países, foi aguentando as provocações, submarinos, estadunidenses, ingleses ali na volta da Rússia ameaçando o país também. Então, o que eu percebo que parte da esquerda não entende é que a cultura da Eurásia, né, é diferente da nossa. Como vocês muito bem defendem, o poder aos afegãos, que também dá para fazer uma analogia, estavam sendo massacrados. Melhor ter o Talibã no poder do que ter os Estados Unidos no poder, sempre, né? Tudo é melhor que os Estados Unidos. E a Inglaterra. Não esqueçamos que a família real britânica, diferente do que muitos analistas falam, tu deves observar isso também, Vasco. Muitos analistas falam: ah, a Inglaterra tem rainha, mas não manda nada. Isso é uma besteira. A realeza britânica faz parte desses grupos de Bilderberg, de Roma, que são esses grupos ligados aos ricaços, a 1%, 0,1% do mundo que tem mais dinheiro que todos nós juntos, nós 99,9%, e eles têm muito poder. Tanto é que a realeza britânica tem um banco próprio deles. Isso tem que ser dito. Claro que militarmente estão enfraquecidos, mas sempre mexem as moedas. Eu costumo dizer que eu nunca sei quem é que manda em quem, se Israel manda nos Estados Unidos, se os Estados Unidos manda em Israel, se Israel manda na Inglaterra, se a Inglaterra manda nos Estados Unidos ou vice-versa. E eles são russófobos todos. Tu pode ver que os ataques à China são sempre pormenorizados. Os grandes inimigos ideológicos deles são Cuba, pela sua resistência brava, que tem que sempre ser muito bem lembrada, a Venezuela, mas sobretudo sempre a Rússia. Para essa gente, a Guerra Fria não acabou. Tanto é que eles sempre estão tentando atacar o povo russo, dizer que não há liberdades. Bom, talvez não haja liberdades no sentido que essa esquerda timbalayê gosta, né? Liberdade da minoria, seria 1% da população sobre a maioria, porque se pegarmos o conceito de democracia clássico, burguês, né? Democracia é o poder da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não são LGBTQIA+, né? Não são índios, não são grandes minorias. Então, o que há na Rússia é um respeito aos costumes, às tradições e à religiosidade da maioria da população, que é exatamente a mesma que há na Ucrânia. Esses grupos não estão nem aí para a Ucrânia, tanto é que agora se assustaram com o poderio russo, que eu não sei porque eles imaginavam que seria diferente, porque o Putin diplomaticamente avisou várias vezes, né? Deixaram a Ucrânia na mão. Tanto é que o Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, ofereceu uma espécie de asilo ao Zelensky na Inglaterra. Veja que sempre são os mesmos atores, né, Vasco, por trás dos golpes. Eles não têm o mínimo respeito à soberania dos povos. Acontece que o Putin, ele não é uma pessoa tão tranquila como os nossos líderes aqui no Brasil de esquerda, que esquecem das coisas rápido e por isso os fenômenos ocorrem de novo e de novo e de novo. Fora vocês do PCO, eu quero fazer uma saudação à presidenta Dilma Rousseff, porque ela deu uma declaração que tudo isso que está acontecendo agora foi motivado pelo golpe de 2014, pela OTAN estar próxima ao território russo, e aí há uma defesa do povo russo, que é uma sociedade de 140 milhões de habitantes, e está voltando a ser um grande poder mundial junto com a China. Então,
Ô, Cláudio.
eu saldo só para concluir, Vasco, eu saldo a presidente Dilma Rousseff, porque no meu partido, e aqui eu não falo como militante do PT, porque não pedi autorização para os dirigentes do meu partido, mas parte, inclusive, do PT, inclusive acho que erroneamente o nosso presidente Lula, não tem se manifestado de forma radical a favor da Rússia. A Rússia não está invadindo nenhum lugar, a Rússia não está massacrando civis, a Rússia está dando o direito. As duas condições que a Rússia pediu para a Ucrânia são que seja destituído esse governo nazista, nazista de verdade, não nazista de YouTube, e que os militares se rendam e entreguem as armas. E aí vai ficar tudo bem. Então, o mundo não é uma beleza. E o que que essas pessoas que criticam a atitude do Vladimir Putin, que até demorou muito a tomar uma atitude mais enérgica, na minha modesta opinião, o que que eles queriam que fizesse? Que acabassem esses nazistas matando o povo ucraniano e que a OTAN e os Estados Unidos e a Inglaterra e todos os seus lacaios invadissem a Rússia? O problema com a Rússia também está que eles têm muitos minerais, por exemplo. O gasoduto ali com a Alemanha iria dar por 2.000 euros, 1.000 quilômetros quadrados de gás natural.
Ô,
Então,
Cláudio, inclusive eu queria conversar com você quando a gente voltar no intervalo sobre essa questão, né, de que existe um cerco da OTAN contra a Rússia, você chegou a citar, né? A OTAN vem se expandindo desde os anos 90, e isso daí é uma comprovação de que, na verdade, a Rússia está só se defendendo, né? A gente vamos conversar sobre isso daí quando a gente voltar do intervalo, 2 minutinhos aqui na Rádio Cultura e a gente já volta.
Certo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.